DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Bispo de Pemba confirma novos ataques violentos em Cabo Delgado.
Na semana passada atacaram Muidumbe, que é outro distrito, atacaram 11 aldeias e espalharam muita morte, queimaram prédios públicos, queimaram casas, deceparam cabeças de pessoas.
Ainda em Moçambique, MDM avança com moção de censura contra governo por falta de estratégia no combate aos insurgentes.
É caricato vermos a União Europeia, por exemplo, o Parlamento Europeu a debater sobre Cabo Delgado, Botsuana, África do Sul, os seus parlamentos a debaterem sobre Cabo Delgado e o nosso Parlamento fazendo ouvidos mocos.
Organizadores de manifestação recebem ameaças em Angola.
E temos várias ameaças dos próprios jovens que alegam que a cidade é pequena e qualquer momento será pego. Sendo jovem, também ainda há sempre as mesmas palavras: não traz emprego, és político, és criança.
São estes os destaques da emissão da noite desta terça-feira. Fique connosco. Nos últimos dias têm surgido várias notícias preocupantes sobre a situação de Cabo Delgado, em Moçambique. Primeiro, o governo confirmou o assalto a estabelecimentos prisionais por parte dos insurgentes e esta segunda-feira o Fórum Nacional de Rádios Comunitárias denunciou que vários jornalistas estão refugiados na mata depois de mais um ataque no distrito de Muidumbe. Foi sobre os novos episódios que começámos por falar com Dom Luís Fernando Lisboa, bispo de Pemba, que tem acompanhado de perto a situação.
Os jornalistas que estão na mata são os jornalistas da Rádio São Francisco, da missão de Nangololo. Fica na aldeia de Moambula, que foi uma das aldeias atacadas. Então, os jornalistas da rádio, como são daquela aldeia, com toda a população, eles também fugiram com as suas famílias. Não fugiram por perseguição a jornalistas.
Uhum. As notícias que estão a sair cá para fora mostram que, de facto, a situação está a piorar e há mais ataques ou há mais denúncias?
Sim, a situação ela está a continuar e está a se aprofundar, porque depois da tomada de Mocimboa da Praia, houve um ataque muito forte a Kisanga, tanto é que praticamente toda a população de Kisanga, que é outro distrito, já saiu. E agora, na semana passada, atacaram Muidumbe, que é outro distrito, atacaram 11 aldeias e espalharam muita morte, queimaram prédios públicos, queimaram casas, deceparam cabeças de pessoas.
Exato, era sobre isso que eu ia perguntar. Esta terça-feira está a ser difundida por algumas agências de notícias que foram decapitadas cerca de 50 pessoas durante o fim de semana. Tem como confirmar esta informação?
Olha, o número eu não tenho como confirmar. Eu acabei de falar, porque veja, nessas aldeias, todo o povo está fora. Quem não morreu, fugiu. Então, é difícil alguém que diga, olha, foram tantas pessoas, foram 40, foram 50, foram muito difícil. Eu acabei de falar com um jovem de lá, dessa aldeia, que teve um tio e um irmão que foram mortos. Mas ele não sabe o número de pessoas que morreram. As notícias não são precisas, que houve ataque em 11 aldeias, houve, que houve mortes, houve, que numa das aldeias mataram vários jovens que estavam no rito de iniciação, também é verdade, jovens de 12 a 15 anos, cerca de 15 jovens, que nós já ouvimos de várias fontes e pessoas que confirmaram isso. Agora, isso de Moatize, que foi no campo, que foram 50, 40, isso nós não sabemos quantificar. Quem fala que tem informação precisa nesse momento está a arriscar, porque, por exemplo, o barco que naufragou, já disseram muitos números, 50, 40, 30, a última informação que temos que foram cerca de 40 pessoas.
Este é um conflito de difícil cobertura porque não há jornalistas no terreno e então a divulgação fica um bocado dependente do governo e dos insurgentes. O que lhe perguntava é se, na sua opinião, este facto tem prejudicado a percepção do conflito no exterior e, consequentemente, o apoio às vítimas.
Tem prejudicado muito porque nós temos pessoas que fugiram, só que estão a chorar porque deixaram os seus avós. Os velhotes não têm como correr, como andar pelo mato 4, 5, 6 dias, como as pessoas estão a caminhar. Então, ficou muita gente para trás. Infelizmente, é mais um sofrimento ainda. As pessoas sofrem porque perderam, sofrem porque têm que fugir, sofrem porque tiveram familiares mortos e sofrem porque deixaram familiares para trás.
A situação em Pemba mantém-se, continuam a chegar muitos deslocados. Qual é que é a situação atual dos acampamentos?
Pemba está superlotada. Continua ainda na praia, chegando pessoas, infelizmente. Infelizmente porque não temos as condições necessárias para acolher e para recolocar essas pessoas. Então ainda há pessoas dormindo na praia, sendo atendidas ali na praia.
E queremos saber também a sua opinião sobre esta realidade. Que medidas tem o governo moçambicano de tomar face aos relatos que continuam a chegar de Cabo Delgado? Foi esta a questão que lhe colocámos esta tarde. Saliu Sanha Candé é da opinião de que o governo moçambicano não deveria permitir que os habitantes de Cabo Delgado sejam violentados até à morte. As forças de defesa e segurança devem assumir as suas responsabilidades, garantindo a segurança de todos. Portanto, os políticos devem dialogar com insurgentes, procurando uma solução airosa para Cabo Delgado. Por sua vez, Luís Pius frisa que no norte de Moçambique, principalmente em Cabo Delgado, não existe governo que se preocupe com o povo. Aqui há genocídio do povo e o governo de Maputo nada diz. Será que temos governo neste país? Questiona. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na véspera da comemoração de mais um dia da independência de Angola, o presidente João Lourenço lembrou hoje numa declaração à Nação que
o país enfrentou sérios desafios à sua própria existência, mas soube sempre superá-los, porque se apoiou na força do seu povo, mas também alcançou grandes conquistas que temos a obrigação de as preservar e consolidar.
Neste discurso, o combate à corrupção, ao nepotismo e ao compadrio foram igualmente focados. João Lourenço reafirmou que tem cada vez menos possibilidade de continuar a reinar no país. Para este mesmo dia estão agendadas em todo o país várias manifestações em protesto contra o elevado custo de vida e a favor da calendarização das eleições autárquicas. No entanto, o governo provincial de Luanda já proibiu a realização deste protesto, alegando, entre outros motivos, que o horário não é permitido. A organização não-governamental angolana Omunga anunciou, entretanto, o seu apoio às manifestações, alegando que o direito à manifestação é um imperativo da lei. O mesmo lembrou em comunicado à Amnistia Internacional, que escreve que as autoridades angolanas devem garantir os direitos dos manifestantes de exercerem a liberdade de expressão e de reunião pacífica. Na Guiné-Bissau, o recém-chegado vice-primeiro-ministro disse hoje que a pandemia provocada pelo novo coronavírus teve um impacto severo na economia e na sociedade em África e pediu antecipação de soluções para garantir segurança alimentar em caso de novo encerramento das fronteiras. Soares Sambu falava na sessão de abertura da reunião deslocalizada de uma comissão mista da CDAO.
DW Deutsche Welle.
E voltamos a Moçambique, onde a segunda maior força da oposição avançou já no Parlamento com um projeto de moção de censura contra o governo. O MDM não ficou satisfeito com as respostas do governo no Parlamento no passado dia 28 sobre a sua estratégia de combate aos insurgentes em Cabo Delgado. Fernando Bismarck é o porta-voz da bancada parlamentar do MDM e explica à DW as suas insatisfações.
Depositamos o projeto de moção de censura para censurar o governo pela forma pouco cortês, pouco amistosa, pouco respeitosa que tem-se comportado na Assembleia da República. Ora, a última vez que o governo esteve na Assembleia da República para prestar informações, o governo simplesmente ignorou as questões de insistência colocadas pela bancada parlamentar do MDM. O que nós queríamos saber era simplesmente da classificação da situação em Cabo Delgado em concreto. Se trata-se de uma agressão terrorista, uma situação que põe em causa a soberania nacional ou simplesmente se trata de desacatos à ordem pública. É preciso responder a estas duas questões, porque estas questões podem nos elucidar do que está a acontecer realmente em Cabo Delgado. Porque neste momento as operações são dirigidas pelo Comandante-Geral da Polícia e não pelo Exército Nacional, o que quer dizer que há algum problema de comando ou um problema de conceito do que está a acontecer em Cabo Delgado.
O seu partido aventa a hipótese disso ter acontecido para não pôr em causa o sucesso das operações de defesa e segurança, isso em nome do segredo de Estado?
O fato do governo ter dito à Assembleia da República que não devia partilhar informações classificadas, isso pensamos que isto é uma clara falta de respeito à Assembleia da República, e nós entendemos que o que os deputados solicitaram em termos de informações provenientes não era relacionada com informações classificadas, do tipo quantas armas existem, quantos homens estão no teatro das operações, quantas trincheiras o nosso exército tem. O que nós queríamos ter, sobretudo, era o papel das Forças Armadas ou das Forças de Defesa e Segurança que estão no teatro das operações em Cabo Delgado, no resgate ou na evacuação dos cidadãos que todos os dias estão a abandonar, por exemplo, Cabo Delgado para as zonas seguras. Portanto, o governo tem várias formas de prestar informações, portanto, à Assembleia da República, que não seja, digamos, uma sessão pública.
No que diz respeito à mobilização externa para melhor enfrentar o terrorismo em Cabo Delgado, o governo ainda não disse que se trata de uma intervenção de forças externas. Por exemplo, a União Europeia fala apenas em apoio na formação. Para este tipo de mobilização, também precisa da autorização parlamentar?
O governo tem estado a mobilizar as Nações Unidas, a União Africana, a SADC, tem estado a mobilizar alguns países amigos, mas não está a mobilizar o povo, não está a mobilizar os nacionais. Esta mobilização far-se-ia se o governo viesse debater sobre a situação de Cabo Delgado na Assembleia da República para engajar todas as forças parlamentares, para engajar todas as forças vivas da sociedade. Ora, é caricato vermos a União Europeia, por exemplo, o Parlamento Europeu debater sobre Cabo Delgado, Botswana, África do Sul, os seus parlamentos a debaterem sobre Cabo Delgado, e o nosso Parlamento fazendo ouvidos mocos e não agendar, digamos, um debate tão importante e urgente como é o caso de Cabo Delgado, que trata-se de uma crise humanitária, trata-se de uma situação que vai criar sequelas gravíssimas no tecido social.
Esta foi uma entrevista com Fernando Bismarck, porta-voz do MDM, conduzida por Nádia Issoufou. À semelhança do que se passa em Luanda, também o governo provincial do Kwanza Norte não autoriza a manifestação pacífica que ativistas e sociedade civil locais convocaram para a capital Nalatando esta quarta-feira, dia da independência do país. Organizadores da marcha denunciam tentativas de chantagem e ameaças de morte. Este é um trabalho do correspondente António Domingos.
Os organizadores da manifestação convocada para esta quarta-feira, dia da independência de Angola, na cidade de Nalatando, província do Kwanza Norte, queixam-se de tentativas de chantagem e ameaças de morte. Tudo começou no dia em que remeteram a carta de intenção de realização de uma marcha pacífica pela cidadania contra o elevado custo de vida e pelas autarquias locais em 2021. Luiz Dalla, um dos organizadores da marcha de protesto, denunciou à DW África na segunda-feira, dia 9 de novembro, que já recebeu várias chamadas anônimas com ameaças.
Só ontem, nossa mobilização pessoal teve em toda parte a guarda da polícia e a polícia por detrás de nós. Também ontem, por volta das 19 horas, esteve lá em casa a polícia e alguns homens de origem desconhecida. E temos várias ameaças dos próprios jovens que alegam que a cidade é pequena e qualquer momento será pego. Sendo jovem, também ainda há sempre as mesmas palavras: não traz emprego, és político, és criança.
Questionado se já fez participação à polícia das perseguições e ameaças, o ativista cívico respondeu:
Eu não confio na polícia. A mesma polícia que era para dar queixa, é a mesma polícia que era atrás de mim.
Segundo Luiz Dalla, há um pseudo-ativista social que alegadamente é um agente dos serviços secretos da região, identificado como André Pedro Galé, que tentou infiltrar-se no grupo dos organizadores do protesto e tem ligado a outros ativistas para saber quem são os organizadores da manifestação.
Ele ligou para nós ontem. Ele disse que é ativista, quer juntar a equipa. Mas, como eu tenho informação, tenho dados, tenho até foto dele. É pessoa de uma desconhecida. Então, encontro ela para hoje. Mas, sabendo que é da Bófia, não descartamos essa hipótese. A gente tem que nos encontrar.
Entretanto, a DW África contactou o suposto agente da secreta angolana, André Pedro Galé, negou todas as acusações dos organizadores da manifestação.
Não sei de nada e nunca tive com ele contato. Não sei quem eles são e, infelizmente, se tomou uma acusação que estou aí a rolar e a especulação. E não liguei.
Juventude e sociedade civil de Ndalatando estão a apelar nas redes sociais à adesão na marcha desta quarta-feira. Apesar das ameaças, o ativista Luiz Dala não se deixa intimidar e garante que o protesto agendado para o Dia da Independência de Angola é para manter. O governo provincial do Kwanza Norte já respondeu à carta dos ativistas e membros da sociedade civil, dizendo que não autorizam a manifestação, justificam a decisão com a proibição de ajuntamento de qualquer natureza superiores a 5 pessoas na via pública, no âmbito das medidas em vigor durante o estado de calamidade pública por força da pandemia da Covid-19. De Ndalatando para DW, António Domingos.
DW Notícias.
O ex-presidente do Mali, Amadou Toumani Touré, morreu na madrugada desta terça-feira aos 72 anos de idade, na Turquia. Amadou Toumani Touré governou o país de 2002 a 2012, antes de ser derrubado num golpe de Estado. Tundu Lissu, líder do maior partido da oposição da Tanzânia, deixou hoje o país rumo à Bélgica. Tundu Lissu, que nos últimos dias se refugiou na Embaixada da Alemanha na Tanzânia por temer pela sua segurança, falou à DW antes da sua partida.
Eu vou para a Bélgica não para descansar, mas para continuar a luta num patamar internacional. Eu não vou viver no exílio. Tenho autorização de residência na Bélgica desde janeiro de 2018. Regresso não como refugiado, mas como residente.
Segundo a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pelo menos 150 opositores tanzanianos foram presos na sequência das eleições gerais de finais de outubro. Alguns foram já colocados em liberdade, mas 18 deles continuam detidos. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, pediu hoje o fim de imediato das hostilidades na região separatista etíope de Tigray, onde decorre desde a semana passada uma operação militar das forças federais. Entretanto, esta terça-feira, em declarações à agência de notícias France Press, um funcionário sudanês fez saber que milhares de etíopes estão a fugir do conflito e a procurar refúgio no Sudão. A operação militar lançada pelo governo etíope a semana passada na região separatista de Tigray terá já resultado em várias baixas entre soldados dos dois lados em conflito. O mesmo tem acontecido na Costa do Marfim. De acordo com a Acnur, o número de refugiados da Costa do Marfim mais do que duplicou na última semana. Segundo a atualização semanal das Nações Unidas, mais de 8 mil pessoas fugiram para países vizinhos devido à tensão política. Relembro que o Conselho Constitucional da Costa do Marfim validou ontem os resultados eleitorais de 31 de outubro, que deram a vitória a Alassane Ouattara. E na África do Sul, o secretário-geral do Congresso Nacional Africano, o ANC, foi detido por alegada corrupção, anunciaram hoje as autoridades.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Que medidas tem o governo moçambicano de tomar face aos relatos que continuam a chegar de Cabo Delgado? Foi esta a questão que lhe colocámos na tarde desta terça-feira. Vários são os comentários que nos têm chegado ao Facebook. Educanda diz: os votados estão numa boa a assistirem à televisão com as suas famílias, enquanto os votantes continuam a morrer e a passar as vidas difíceis. Lafo Valdés escreve no nosso Facebook que até agora o governo não conseguiu travar perdas humanas e danos materiais. Esta onda de violência neste momento de pandemia é grave, triste e lamentável. A segurança é prioridade para o mundo e o desenvolvimento. Watson Jaime comenta que é um triste cenário o que se vive em Cabo Delgado e Tiago Janasse defende que se devia retirar toda a população de Cabo Delgado para outras províncias e tornar Cabo Delgado um campo de batalha, pois, na opinião deste nosso seguidor, será difícil combater um inimigo que se mistura dentro da população. Mestre da Timbília pergunta onde está a União Africana e Ger Alberto Rondinho diz que é muito triste se o governo não pensar em fortificar as medidas ou pedir apoio a países africanos. A situação vai piorar. Foram estes os comentários. Muito obrigado por ter estado aí desse lado. Da minha parte é tudo. Nós voltamos amanhã. Aproveito para lhe desejar uma ótima noite.